Salve moçada, estamos de volta com mais um episódio de nosso podcast Café Preto Sem Açúcar, um oferecimento das lives do Instagram Corredor Irônico, porque é assim que elas são, preto em sua raiz, com gente da gente, mostrando que podemos ser doces em nossa essência, sem nos camuflar para ser aceito por ninguém. Meu nome é Joelson Souza, vamos juntos nessa!
Bom dia!
E aí, como é que tá? Conseguiu entrar bem? Tudo tranquilo?
Desde as 4 da manhã. Estamos aqui. Melhor chegar antes, né?
Não faz que nem João, hein, que se atrasou pra live.
É. Eu prefiro estar antecipada.
Pessoal, bom dia. Meu nome é Joelson Souza, aqui do Instagram Corredor Irônico. Né? Essa é a nossa série de lives, né? As nossas lives que também estão no nosso podcast Café Preto Sem Açúcar. E hoje a gente vai conversar, bater um papo com minha amiga Mônica, né? Ela que representa aí a loja. Mônica, eu já vou começar com isso, Mônica. Eu queria que você se apresentasse, falasse para o pessoal, né? Quem é você, como é a sua relação com a corrida. Você é uma pessoa também que gosta, que é uma corredora amadora.
Sim.
Né? Já falar um pouquinho da loja Moneli. E é loja Moneli mesmo, né? Não é Monelli, isso. Não, né? Que no início não. Eu falava loja Monelli, aí depois eu percebi, falei, putz, cara, tô falando errado, é Moneli. Fala pra gente aí, Mônica.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mônica, da Moneli Calçados Esportes, aqui de Rio Claro. A minha vida inteira eu vivo no comércio, né? Minha mãe tem loja e eu cresci dentro da loja dela também. A loja da minha mãe era de aviamentos, linha, botões, agulha e depois, aos 19 anos, eu fui para minha loja, né? Comecei com calçados, pequena minha loja, bem pequena, eu e mais umas 3 funcionárias. Os nossos fornecedores nós encontrávamos nas páginas amarelas, comprava muitos produtos de atacado em São Paulo. E comecei assim, bem pequena.
E tem que ano?
Olha, eu tinha 19 anos. Peraí, 19 menos 45.
9 fora 0, 26.
Então, assim, mas assim, o comércio está na minha vida desde a minha infância mesmo, né? E essa situação agora atual que a gente está vivendo, todos os comerciantes e quem também depende do comércio, né? Vendedores e representantes. É uma situação muito atípica. A gente nunca, nunca passou por uma situação assim. E isso é o mais desafiador, porque a gente não sabe para onde vai. E aqui em Rio Claro, a gente continua de portas fechadas, né? Somente com vendas online e através de WhatsApp e entregando. Mas a gente não pode parar. Eu falo que eu comparo o que está acontecendo agora como numa corrida, quando você se lesiona. E você precisa parar por um tempo. Eu, há um tempo atrás, me lesionei e precisei colocar uma botinha. Aí eu não podia mais correr. É o que está acontecendo com o comércio hoje em dia. A gente não pode correr, não pode abrir, não pode abrir. Mas a gente não pode deixar de vender e fazer a nossa parte para manter a empresa e para manter os nossos funcionários. Porque é uma grande família que depende disso, né? Não só na minha empresa, mas na empresa de todos os comerciantes. E se você parar, tô lesionada, não vou mais correr, e você parar de caminhar, depois você não vai conseguir voltar. Então, poucas vendas nós estamos fazendo, a loja não pode abrir, mas eu levo a loja na casa do cliente, eu entrego mercadorias pro cliente provar. Eu e toda a minha equipe, eu falo eu, mas tem toda uma equipe, né? Uma pequena equipe agora que estamos trabalhando internamente. Tem uma equipe que está afastada e aos poucos a gente vai conseguir fazer essa roda rodar e o jogo ir voltando. Eu tenho muita preocupação, Joelson, com comerciantes mais antigos que não têm a tecnologia tão à mão e tão fácil. Eu tenho 45 anos e para mim já é um pouco difícil. E tem pessoas que são mais idosas e não vão conseguir, talvez, se não se aprimorarem, não estudarem, fazer essa retomada, porque as coisas mudaram muito rapidamente.
Ô, Mônica, e eu ia te perguntar um pouco nesse sentido, né? Você tinha falado lá atrás que nunca tinha vivido algo desse tipo. E a Monelli Calçados, ela tem mais de 20 anos, né? Então, é uma loja que já passou por diversos momentos, né? Sim. Diversos momentos difíceis. E eu queria perguntar isso, né? Não comparando com a pandemia, mas você já tinha passado outra situação, não de fechar a porta, mas que fosse difícil, que precisasse se reinventar também ao longo desse tempo?
Sim, nossa, teve várias crises. E como eu acompanho minha mãe desde criança, eu me lembro que teve a época que prendeu a poupança lá do colo e foi uma situação complicada também. Porém, foi um evento só e depois as pessoas conseguiram se ir dando andamento. O que eu falo dessa pandemia é que a cada dia você tem um plano. Você começa a semana com o plano A, você termina a semana com o plano C. Você tem que ir se reinventando. Logo quando fechou, nós vendíamos muito produtos para treino em casa. Colchonetes, uhum. Pezinhos e depois mudou para sapatos com EPI, que é um sapato de segurança, que aí a gente servia médicos, a gente servia enfermeiros e a gente levou tudo na casa das pessoas, no lugar onde elas estavam, a Monelli vai entregando. E é isso que eu acredito que as pessoas que ainda não despertaram precisam fazer nesse momento, se reinventar e tentar fazer o que fazia dentro do seu negócio para fora, né? E levar a sua loja, levar o seu produto até o cliente.
E quando é que você se apaixonou por correr? Você sempre praticou correr? Como é que foi esse seu contato com a corrida, né? A Mônica aí como corredora amadora.
Olha, eu tive minha segunda gestação do Pedro e aí eu estava naquela fase, preciso emagrecer. E tínhamos acabado de lançar a parte de esportes na loja Monelli porque eu comecei muito com moda. Calçados de salto e a parte esportiva chegou. mais ou menos nessa época, né?
Deixa eu só te interromper. Ô Mônica, deixa eu só te interromper, só pra situar o pessoal. Aí agora eu tirei. É porque Mônica, ela tava com muito receio, que nunca tinha feito e tal. E agora que lançou pra gente esses filtros, eu cliquei aqui sem aprender, ou seja, mesmo eu fazendo 1000 lives, né, mexi aqui no negócio quando sabia voltar. Vai lá, Mônica, 1000 desculpas.
Imagina.
Mônica travou só porque eu atrapalhei ela, olha.
Não,
voltou, eu falei, você travou só porque eu te atrapalhei, vai.
Não, mas então nessa época, então eu queria emagrecer e como a gente tinha lançado a parte de esportes na Monelli, eu queria fazer algum esporte para eu me sentir na pele o que as pessoas sentiam e para eu conseguir entender melhor o que era esse espírito esportivo, que eu era bem sedentária, não praticava nenhum esporte. E aí eu conheci a Renata Machado, a gente morava no mesmo condomínio, e aí 7 da manhã já combinava com ela e ela passava para me pegar, e aí eu comecei a correr, aprendi a correr com a Renata, que é uma grande corredora. Aqui de Rio Claro, até nós fizemos um sorteio, né? E então, minha paixão pela corrida começou ali. E eu comecei a trazer mais esse lado para a loja Monelli, tanto que a gente faz entrega de kits de corrida, das corridas que a gente patrocina aqui em Rio Claro, dentro da loja. E a gente tenta deixar um ambiente bem a cara dos corredores. Então, coloca um tapete preto bem bonito até o fim da loja, com um pódio para o pessoal fazer foto. É, contrato pessoas para fazer aquelas trancinhas boxeadoras. É, maquiagem, então, maquiagem de corrida. É, as meninas vão entender. E a gente tenta deixar um espírito bem alegre e diferente dentro da loja quando tem a entrega dos kits de corrida, né? Então, é bom, eu acho que eu correr e aí eu sinto toda essa vibração e toda essa alegria que só quem corre e quem pratica sabe que a corrida nos dá. E a corrida está sendo muito importante para mim também, porque por um tempo eu também fiquei muito depressiva. É, talvez uma semana, só chorava. E a corrida me ajuda muito nessa parte, me dá força e vamos mais um pouco, segue mais um quilômetro. É isso que eu penso quando, por algum motivo, a gente se desanima com as coisas que vão acontecendo. Ah, vai abrir, não vai abrir, ai, não vai. Sexta-feira mesmo vai ter o pronunciamento. Nós vamos passar o Dia dos Pais fechados. Então, será que segunda abre? Ai, não sei. Qual o plano se abrir? Qual o plano se não abrir? Então, a corrida me ajuda a ser forte nesse sentido.
Isso? Não, eu ia perguntar isso porque eu acho que diferente de muitas outras cidades no Brasil, né, onde o pessoal está acompanhando a gente, nem todas as cidades tiveram essa variação de abrir ou fechar, né? Por exemplo, aqui em Recife, o comércio ficou fechado por um bom tempo, né? Eu acho que fechou no dia 16 de março.
Foi.
Né? Reabriu recentemente, tem umas 3 semanas, mas não ficou essa variação de abre e fecha, né? Como é que tá isso aí para vocês, né? Porque é o que você falou, para além de a gente se reinventar com a pandemia, também tem muitas incertezas de como é que vai ser a próxima semana, acredito eu, né? Tipo, isso. Meio que você tem que... Não é você ter um plano A e um plano B, é você ter 2 planos A, né? O plano A se abrir e o plano A se não abrir. Como é que vocês estão gestando isso?
Então, assim, como a gente já abriu um tempo, então a loja já está toda preparada. Álcool em gel na entrada, funcionários com máscara de tecido, máscara de acrílico, controlando a entrada das pessoas dentro da loja, a quantidade de pessoas que pode entrar ou não. E isso, assim, a gente já fez há um tempo atrás, quando pôde abrir. A minha grande preocupação é voltar a abrir com horário reduzido, porque eu acho que não é uma boa estratégia. Tumultua muito. As pessoas têm 4 horas só para comprar, sai todo mundo no mesmo horário. Essa estratégia eu acho que está errada. Então, aí, isso a gente está tentando conversar para quando abrir, para abrir no horário normal novamente, para que as pessoas tenham mais tempo para fazer as coisas que precisem. E eu vou continuar fazendo entrega para quem não quer sair, quer continuar por um tempo na sua residência. Eu acho que uma nova maneira de vender que a gente não vai abandonar no momento. Uhum. A gente vai levar para a vida também. E a loja online, que a gente intensificou muito ela, o nosso site, o Reginaldo, meu esposo, que está à frente disso, aprendeu muita coisa, na verdade ele montou todo o site, aprendeu a fazer aquelas artes e tudo mais. Eu falo que a gente aprendeu muito, sim, nessa pandemia. Enquanto a gente não dorme, a gente trabalha. Os comerciantes que não conseguem dormir à noite, então vamos lá e vamos trabalhar. E o site tem ajudado muito na hora das vendas também, porque as pessoas entram lá e conseguem verificar a quantidade de produtos que a gente tem. Mesmo para entregas aqui na nossa cidade e região, o site está ajudando muito nesse sentido. E a gente entrega no Brasil inteiro também, né?
Queria fazer 2 comentários sobre isso. Primeiro, que o nosso manto do irônico não é essa camisa aqui, não é a versão nova. Está lá no site. Essa aí. Está no site da loja Monelli. Né? Eu tenho acompanhado aí as evoluções do site, hein, Reginaldo? Tô de olho, hein? Tá muito bacana. E eu ia comentar que você tinha falado, né, que é mais difícil para quem está muito tempo no mercado, que não está, né, já ligado, né, já está ligado diretamente, né, com, digamos que essa forma de venda híbrida, né, seja digital, online, como também a presencial, e que isso termina impactando todo o cenário, né, de mercados, né? Sim. Então, hoje, os professores de educação física que não tinham, né, essa habilidade de fazer live, de ter um perfil, né, no Instagram, que fosse um perfil voltado para atender o seu público, hoje todo mundo precisou se reinventar, né? Eu brinco que, né, aqueles professores que antes eram zoados pelos colegas, né, que era blogueirinho, que era isso e tal, na pandemia saíram na frente, que agora não tem mais isso, todo mundo é blogueiro e todo mundo precisa se reinventar, né, em especial quando a gente pensa no mundo da corrida. Voltando para a corrida, você tinha alguma prova específica que você tinha em mente em fazer em 2020 ou alguma prova que você estava desejando muito que vocês iam ajudar a realizar, organizar aí em Rio Claro?
Então, aqui em Rio Claro, normalmente tem umas 4 corridas por ano. Só teve uma. Lá no começo, se eu não me engano, foi logo em fevereiro. E na verdade, não tinha ainda assim, uma corrida, mas eu até comentei com a Renata, depois de toda essa loucura, eu vou fazer uma maratona ou uma meia maratona. Porque
boa.
Essa loucura toda merece, né? Mas, por enquanto, eu acho que não vai ser possível fazer, né, neste momento, corridas daquela maneira como a gente está acostumado a participar. E até encontrar uma vacina, eu acho que não vai ser possível, né?
Ah, eu concordo plenamente. Eu fiz até um post ontem, né? Eu tenho acompanhado a situação em outros países e para mim, a questão do Japão... A questão do Japão foi muito emblemática, né? Eles cancelaram já 7 grandes maratonas que eles iriam realizar em 2021, né? Então, lá no início do ano, janeiro, fevereiro e março, né, se concentra muitas maratonas devido ao clima e tal, tanto que a Maratona de Tóquio, né, que é uma das majors, né, esse ano foi realizada dia 1º de março, então compõe ali o mês de março. E a questão da volta das provas, né, para mim, tem muito a ver com o risco que você está disposto a correr, entendeu? Então, hoje, sim, uma vacina, qualquer prova grande que se faça, né, como na Rússia, teve uma meia maratona que teve quase 10 mil corredores, assim, é você colocar os corredores em risco, os profissionais em risco, o público que vai acompanhar a maratona em volta em risco, né? Teria a maratona de Hamburgo, na Alemanha, que os organizadores falaram, vamos fazer a maratona, a gente vai garantir segurança para todos os corredores, para todos os staffs, vamos dar conta. Aí a prefeitura de Hamburgo falou, beleza, como é que vocês vão garantir a segurança do público em volta, quem vai estar transitando no percurso? Aí a organização falou, isso aí a gente não tem nada a ver não. A prefeitura falou, então tá bom, então vocês precisam apresentar um plano para isso. Sem isso não tem corrida. Eles tiveram que cancelar a prova, né? Então acho que é uma preocupação global, né, que as organizações precisam ter, porque a gente sabe, né, você tinha comentado que aí na loja, né, então quando você paralisa o trabalho de uma loja, são diversas famílias que, né, são impactadas, né, tem uns setores, né, que trabalham diretamente com a loja, que não estão mais servindo, né, diretamente a loja, que também estão impactados, e no mundo da corrida é igual, né? Então não é só a organização da prova que termina prejudicada, né? Então você vai, né, as equipes de fotografia, as equipes de cronometragem, né, o pessoal que arruma a tenda, né, as empresas que vendem geralmente os lotes de lanche e tal, enfim, é tudo
muita gente.
Termina englobando. Agora, Mônica, 4 meses de pandemia, vocês já têm assim, uma perspectiva de mudanças que vocês pensam em ter em um processo em depois que essa quarentena voltar, que a venda física voltar ao normal? Tipo, passou a pandemia, a gente vai continuar focando na venda online, né? Ou mesmo nesse esquema que antes vocês não tinham, né? De fazer um delivery de produtos. Vocês pensam algo nesse sentido, mesmo quando todo esse processo, né, esperamos que não demore muito de passar?
Sim, a gente espera que a loja física reabra em breve, que a gente possa receber nossos clientes como a gente sempre ama receber em nossa loja, mas a gente vai continuar assim com nosso site, nossas entregas, porque eu acho que é um caminho sem volta esse. É mais uma oportunidade de vendas que a gente não pode perder essa oportunidade aí de trabalhar também com esse nicho das entregas, né?
Ah, legal. E aí vocês... o pessoal que não conhece Rio Claro, né? Rio Claro, interior de São Paulo. Como é que vocês pensaram essa abrangência de vocês fazerem a entrega? Porque vocês entregam para Rio Claro e região, né? Outras Sim. cidades, como é que é isso?
Ah, é tranquilo aqui, porque Rio Claro é uma cidade de 200 mil habitantes, mais ou menos, e a região que a gente tem englobado aqui, Araras, então às vezes vai o motoboy, às vezes vai Reginaldo, eu ou um outro funcionário que a gente tem na loja, e a gente trabalha muito também com crediário próprio. Lá no início a gente não conseguia levar o carnezinho para o cliente, mas hoje o cliente já tem crediário com a gente já leva o produto, o carnezinho para ele e dá tudo certo, né? E também com as vendas do site, a pessoa compra pelo site, a gente já entrega em 24 horas aqui, estando na região de Rio Claro, né? Que é tranquilo para a gente, comprou em um dia, no outro dia a gente já está entregando, então a gente já alinhou isso e conseguiu colocar isso de uma maneira que funciona.
Ah, show de bola. E, caramba, deu branco. As redes sociais. As redes sociais da loja Monely, né? Vocês iniciaram, tinham só a loja Monely, né? Fizeram, tem também um perfil já há um tempo, né? Da Monely Sports. Como é que foi esse trabalho com as redes sociais, né? Porque também todo mundo precisou ter mudança na forma que trabalha com as redes sociais. Imagino que a demanda, né, chegando por lá também foi maior. Como é que vocês conseguiram se organizar nesse sentido?
Aumentou muito a venda e em relação às redes sociais. Então, o Instagram traz muito cliente para a loja, o Facebook também. E a gente acabou criando um esquema de divisão dentro da nossa loja, onde a gente vai dividindo para as vendedoras que estão lá dentro fazerem o atendimento. Então, fica uma pessoa só fazendo, respondendo, né? A gente vai selecionando e vai conseguindo responder mais rápido todo mundo. No começo foi meio tumultuado até a gente conseguir fazer esse esquema, mas agora já está tranquilo, a gente já consegue direcionar. Eu acabo postando logo cedo nos stories as novidades e tudo mais, e isso ajuda muito, porque às vezes o cliente toma o café da manhã assistindo as lives e as novidades, e isso é uma coisa que o lojista deve começar a fazer, né? Contratar alguém para fazer, porque precisa estar postando as novidades. Não tem mais vitrine na loja. As vitrines estão fechadas. Se o cliente precisa saber o que você tem para oferecer, e não é que a gente só quer vender. Não, eu tenho os produtos para vender. Se você precisar de algo, pode me chamar. Ele tem que saber que você tem os produtos e que você está disponível neste momento, se ele precisar.
E pegando esse gancho do que você falou, a vitrine da loja agora são as redes sociais, né? Porque o site termina sendo algo muito direcionado, né?
Sim.
Agora, ô Mônica, você falou um negócio que, pelo menos para hoje, a gente tem uma fuga muito grande, né, do Facebook. E eu vi esses dias um podcast muito interessante para quem gosta de atualidades. O nome do podcast é Podcast Fora da Curva. Né, um podcast da... Esqueci o nome da menina, mas é da UOL, e que ela falava, né? Ela falava sobre essa relação do Facebook, e que mesmo tendo uma fuga muito grande do Facebook, o Facebook é um lugar onde se vende muito ainda.
Sim.
Eu mesmo quase não uso o Facebook. Né? Para vocês, o Facebook ainda é um recurso interessante?
Sim, Ainda é, sim, o Joelson. É, teve uma grande migração, né, para o Instagram, mas muitas pessoas ainda usam o Facebook. Para a gente aqui, dá um retorno interessante, sim. A nível de divulgação para a loja, eu vi que muitas empresas estão saindo fora por conta de ter se tornado um ambiente muito de guerrilha ali.
É,
né?
Muito monetizado. Não, pode falar.
Não, pode falar, desculpe.
Não, eu ia falar porque, assim, teve uma migração, né? O Facebook tinha aquelas guerras de torcida, polarização no país, né? Desde os planos políticos, governamentais, até torcidas, religião e tal. Mas um grande problema, pelo menos o pessoal, né? Que tinha empresas que eu conversava, é que hoje, por exemplo, né, no Instagram, para você ter uma boa visibilidade, né, o Instagram você precisa sempre estar impulsionando, né, as postagens, sim, e tal. Então, hoje, ou você paga um anúncio para você ser visto no Facebook, ou então sua visibilidade ela vai ser baixa. Diferente, né, do Instagram, né, acredito eu que o Instagram iniciou até essa tendência, deu uma parada, né? Então no Instagram também tem, né? Sim. Postagens impulsionadas e tal, mas no Facebook isso é muito forte também, né?
Sim, tem que impulsionar no Facebook, não tem como só fazer o post, porque só o post sem impulsionamento ele não gera, não converte em vendas.
E que, bem, impulsionar, né, em especial para vocês, né? É um investimento de marketing, né? Que vai, sim, dar um retorno nas vendas, né? Faz parte. Desse processo. Agora, só uma dúvida. Aí, pensando mais em Instagram, você falou que tem essa divisão lá, né? Mas é só uma pessoa que mexe no perfil ou são várias pessoas que têm acesso do perfil nos seus celulares? Como é que vocês conseguem gestar isso, né? Organizar? Porque eu estava pensando nisso, do quão difícil deve ser para uma loja que fala... como vocês, né, que, ó, manda direct, que a gente está sempre aberto, o canal de comunicação com vocês aqui, a gente vai estar sempre respondendo. Como é que vocês conseguem organizar essa logística?
Então, essa logística, o que a gente faz? Uma pessoa recebe e daí ela vai distribuindo nos outros celulares que a gente tem dentro da empresa, que ficam cada um com uma vendedora. E aí essa vendedora vai voltando e dando o atendimento para cada cliente direcionado. Como tem vários setores na loja, por exemplo, um setor esportivo, normalmente é uma pessoa que trabalha mais no setor esportivo, que ela já entende um pouco mais dos produtos, que vai fazer essa resposta. Quando é um setor mais de moda, é uma pessoa que trabalha mais nesse setor de moda que vai estar fazendo essa resposta também. E fazendo essa venda, né?
Não, interessante, porque imagino eu que... né, para você garantir, né, uma forma de organização que nenhum cliente fique no meio do caminho, é um trabalhão, né?
De vez em quando fica. A gente tem que ir voltando.
De vez em quando alguém reclama, tipo, tô esperando ainda, sim, vocês não me responderam.
Acontece. Não é para acontecer, mas acontece com essa loucura, com essa correria.
Faz parte do jogo, né? E pegando também aí esse gancho que você comentou, né, de ter profissionais, né, que pensam em cada setor, né, e a gente trazendo para o esporte, você falou que lá no início tinha uma venda muito grande de equipamentos, né, que as pessoas pudessem fazer atividade em casa. E hoje, o que é que as pessoas têm mais buscado, né, depois de 4 meses de pandemia?
Olha, até ontem eu conversando com a equipe, na verdade está bem surtido. Como a nossa loja tem vários nichos, é semana do Dia dos Pais, então muitos produtos para presentear, uhum, o papai. Crianças estão perdendo muito calçado, chinelinho não serve, sandalinha não serve mais, então isso a gente tem vendido bastante. Feminino, tipo, tá bem diversificado. Os equipamentos para treino em casa diminuíram bastante. e calçados com EPI, eu trabalho com jalecos também, então esses produtos ainda estão em alta de vendas, muito procurados agora no momento.
Eu acho que a questão, né, dos aparelhos para treinar em casa foi meio que uma febre da quarentena, tipo, não posso mais sair. Sim. E preciso me manter treinando em casa. Uhum. Então todo mundo foi buscar meio que pré-equipar, né, sua mini academia em casa. Eu particularmente não consegui, cara, vou tentar voltar, conversei com o meu treinador Jeff até ontem, vou tentar voltar a treinar em casa. Mas eu fiz alguns treinos em casa, mas a regularidade que eu tinha antes eu não consegui manter, né? Então tinha semanas que era uma belezinha, eu treinava 3 vezes na semana, corria, né? Nessa última, na semana retrasada, né? Mas na semana passada eu fiz 0 treinos, né? Ontem eu consegui
nós
correr um pouquinho.
Nós estamos assim. Parece que você fala assim, não, agora eu vou treinar todos os dias. Daí você fala, ah, não, como eu vou treinar todos os dias? Eu vou amanhã. Daí, não, mas hoje não deu. Mas amanhã eu vou, como eu já vou treinar todos os dias, não tem problema. E quando você tem os dias certos, parece que dá mais, você consegue se programar e aí, não, hoje é segunda, quarta e sexta, e aí vai.
Ah, total. Uma coisa que me ajudava, né, em um determinado momento foi quando tinha, né, os treinos online, né, pelo Instagram, né, depois Jeff também abriu pelo Meet, porque aí, tipo, era aquele horário, era ao vivo, então você tinha que se comprometer com o horário, você tinha que acordar, tinha que estar com tudo ali já no esquema para começar o treinamento, né. E agora, como eu vou fazer meio que o meu horário, né, vamos ver se dá certo, encaixa. Ah, vai ter que encaixar, né, porque como eu tinha em mente em voltar para academia, as academias aqui em Recife, elas abriram no dia 20 de julho, né, minha ideia era tentar voltar, experimentar, só que eu não consegui encaixar um horário que fosse seguro para mim ir treinar na academia, né, eu sou fonoaudiólogo, então eu atendo idosos e tal, então não dá para eu ir para academia depois de um atendimento, ou ir para academia e atender depois, então teria que ser uma organização de horário, que eu saísse de casa, fosse para academia, treinasse, voltasse para casa e depois saísse para trabalhar, mas...
E com toda a segurança para todos.
Então, assim, não vale a pena o desgaste que eu teria que ter para organizar tudo isso. Aí eu vou tentar voltar a treinar em casa. E tênis de corrida, né? Como é que tá a venda, né? Com essa pandemia, as pessoas não tendo prova, não tendo corrida, né? A diminuição de procura de tênis de corrida diminuiu ou os corredores continuam procurando, buscando...
Olha, eu percebi que nós continuamos vendendo bastante tênis, porém, talvez um tênis mais casual no momento, tá? Muitos corredores que já têm aquela marca do coração e que sabem daquele produto que está lá no nosso site, até a gente colocou vários produtos em promoção, depois o pessoal dá uma olhadinha lá de tênis mesmo, já sabem e já conhecem o modelo, acabam adquirindo por conta de promoção ou porque estão precisando mesmo, mas é mais um tênis, talvez mais para dia a dia, para trabalho, que as pessoas estão procurando no momento, para uma caminhada leve, né?
E hoje tem uma febre, eu vou até fazer um vídeo, algum horário do dia, né, sobre uma máscara, né, para correr que eu recebi. Hoje tem uma febre, né, de ser o novo queridinho das vendas e queridinho das pessoas quererem adquirir também para correr, confortável e tal. Sim. Vocês têm máscara? Como é que isso teve uma busca também? Vocês pensam em ter? Como é que tá essa questão aí das máscaras, né, para a corrida? E atividades físicas em geral?
Sim, nós já estamos em contato com os fornecedores e já estamos pegando as novidades aí, as mais novas no momento e as que estão se destacando mais, né, para o treino. Já estamos em contato aqui, em breve teremos na Monelli.
Breves novidades na Monelli,
breve,
né? Então já eu compartilhando com vocês, já com o pessoal também, a experiência que eu tive com máscara de correr, né? Assim, primeiro que eu não acho que exista máscara de correr, né, não, cara? Assim, correr tem que ser sem máscara, né? Porém, essas máscaras que têm sido, né, apresentadas no mercado, a que eu utilizei é uma máscara muito boa, né? O pessoal da UAI Máscaras, né? Eu acho que é UAI Máscaras, ou UAI Máscaras Esportivas de Belo Horizonte. O único problema que eu vi nela é que ela termina prendendo na orelha também, né? Tem aquele negocinho e que a gente já olha assim, meio tipo, será que esse negócio não vai incomodar e tal? Para mim não incomodou, foi muito bacana, né? Mas mesmo assim eu ainda tenho receio se a durabilidade, porque para não incomodar na orelha, o material é bastante flexível, né? E bem ajustável. Então realmente eu corri ontem 5 km e eu transpiro demais, então máscara para mim é um problema, porque eu corro 3 km, a pessoa acha que eu corri 10 já, que eu transpiro muito. E a máscara deles foi muito boa. Agora,
ela parece
uma das coisas
meia,
até que eu falo,
né?
Nos stories.
Assim, parece o top.
É.
Uma meia eu vi
e
no seu post.
E agora, para mim, sensacional é que eu, na segunda, eu fui trabalhar com ela. Uhum. Cara, eu falei, tipo, mano, eu não vou correr com essa máscara, não. Eu vou utilizar pra filmar.
Vai pra tudo,
coisas,
vai pra vida.
Pra tudo. Total. Eu falei, tipo, mano, assim, as pessoas precisam utilizar isso para o trabalho, para o dia a dia. Porque a máscara, realmente, no dia a dia, assim, eu tirei a máscara e falei, meu Deus, quero só usar essa agora para trabalhar. Agora, na corrida, eu vou ter que correr mais vezes, ver se realmente ela é resistente, se vale a pena. Porque, como é um material que você vai usar bastante vezes, você vai ter que sempre estar lavando. Então, esse processo de lavar, né, quer queira, quer não, qualquer material, né, que é um processo de, né, de elástico, de elastano, desgasta. Mas eu gostei dessa, hein? Se não fosse prender na orelha, seria 100%.
Só fazer um ajuste lá, só pede pro pessoal fazer um ajuste.
É, vou mandar esse feedback para eles.
Sim.
E uma outra coisa que eu ia falar da Monelie, eu acho que eu nem te falei isso, ou devo ter falado no WhatsApp, não lembro, mas uma das coisas legais da Monelie, assim, é a coleção de All-Star que vocês têm. Eu gosto de All-Star. E eu acho que foi em 2017, 2018, eu procurei um All-Star. Cara, eu demorei um século para achar um All-Star que eu queria. E você tem vários modelos, né? Sim. Teve até uma vez que eu dividi, então... Para quem ama All-Star, para quem gosta de All-Star, vai lá na Monelie, que eles têm coisa diferenciada, né? Tinha tempos que eu não via uma loja vender tantos All-Stars diferentes.
Sim, o All-Star tá...
E o que eu tava procurando era aquele meio longo, cano longo, preto.
Mais alto.
O meu... É, o tradicional. E, mano, eu não achava.
Temos.
Isso eu acho bem bacana. Ai, Mônica, a gente vai chegando aqui ao finalzinho. Né, estamos ali no horário, daqui a pouco eu tenho um, né, trabalho. Querida, eu queria deixar esses minutinhos finais aí para você, considerações finais. Né, fala o que é que tem de promoção aí, já fala agora. O pessoal
tem
lá, tem tênis de corrida também em promoção.
Tem, a linha de All Star, a gente tem uma aba só de All Star, e você pode, na numeração, no filtro, você coloca o seu número e aí já lista todos os modelos que tem no seu número. Fica bem fácil para você identificar. E isso no site todo. Então, eu quero tênis. Clica no tênis, coloca o seu número e aí ele vem toda a lista perfeitinha para você. No seu número, eu quero infantil, de criança, número 25. Vai lá na aba infantil criança, coloca no filtro o número que você quer e vem tudo. Vem galocha, vem sandália, vem chinelinho, vem tênis, vem tudo.
Oi. Franço, tô chegando aqui. Tudo bem com você?
Ice, fala aí, como é que tá? Beleza, meu querido?
O que você está mostrando?
O cliente 10% de desconto.
O Rê acabou de fazer um cupom aqui, cliente 10, com mais 10% de desconto. E
opa, aí, nossos... é desenrolado demais.
Ele acabou de criar ali, depois a gente anota na legenda certinho aqui para
o pessoal que for acompanhar, né?
É isso, e daí já pode comprar ainda com um descontinho a mais ali, em mais 10% de desconto. Joelson, eu queria agradecer você, muito obrigado pela parceria, agradecer a todos que acompanharam nossa live e gratidão mesmo, tá? Por tudo.
Ah, Mônica, eu que queria agradecer, né? O pessoal sabe que eu, enquanto corredor irônico, tenho poucas parcerias, né? Por um bom tempo eu não tinha um serviço de buscar, né, parceria. Hoje tem uma empresa
Sim.
que cuida de toda essa parte, né, das pessoas que querem divulgar no Corredor Irônico. Isso. Então, né, eles que trabalham com isso diretamente, né, e vocês têm sido a minha parceria de longas datas, né. Hoje o Corredor Irônico está chegando aí, né, próximo aos 100 mil seguidores, e a gente está junto aí desde 23, tem um bom tempo já.
Um bom tempo.
Então, eu queria também agradecer, coloquei o site, Mari tinha colocado o site aqui da loja Mandali, coloquei também aí no comentário fixo para a galera conhecer, mas eu acho que o ideal também, né, quem quiser ver o site, vai lá no perfil da loja Modeli, né? Já aproveita, isso. Já segue lá a loja.
Segue a loja, entra lá no link,
também.
Na bio.
Isso.
Tá tudo lá.
Eu acho que é isso então, hein? Valeu,
agora,
muito obrigado, Reginaldo.
Agora a gente precisa fazer uma corrida sua aqui em Rio Claro, quando tudo voltar ao normal.
Vamos organizar.
Uma floresta aqui, que a corrida, o pessoal vai amar. É muito, muito legal. Várias trilhas.
Ah, show de bola. Deixa passar aí, deixa chegar uma vacina aí que a gente já desenrola essa corrida aí em Rio Claro.
Isso.
Aí. Fazer a primeira corrida do Corredor Irônico aí.
Oba! Perfeito. Fechado.
Valeu. Fechado, hein? Valeu, então. Golão no café aí, hein, Reginaldo? Valeu, Rê.
Obrigada.
Um abração, viu? Galera.
Tchau, mano.
Ó, pessoal, só pra finalizar, a Mônica me mandou mensagem, tipo... 4h40 da manhã. Falei, mulher, calma, vai. Foi tudo bem, tá vendo, Mônica?
Não precisava. Tanto nervoso.
Ficar nervosa, não.
Agora já sei como é
já
que
tá
é.
Já tá desenrolada.
Vamos continuando. Obrigada, viu, Joel?
Valeu.
Bom dia.
É nóis, galera.